Corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você sabia que o Zuco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zuco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, Luiz Roberto Barroso, ministro aposentado, concede uma entrevista e traz o seu diagnóstico, faz um raio-x sobre o momento da Suprema Corte. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, você. O STF vive um momento difícil por causa do Banco Master, disse Luiz Roberto Barroso. Ele saiu um pouco antes disso, né?
Nossa, Caniato, se ele não tivesse dito isso, eu não saberia que o STF estava numa situação muito complicada. Graças ao ministro, a minha mente abriu e eu consigo enxergar que realmente hoje o STF está numa situação muito complicada. O fato é o seguinte: grande parte da situação encontrada hoje no STF veio da presidência passada, que tinha como missão civilizadora. Lembra que o Supremo tinha a missão de civilizar o Brasil? O Congresso, o Supremo ia civilizar fazendo aquilo que a lei não diz, mas que ele achava importante, porque afinal de contas o Brasil tem um grau muito baixo de civilização, então precisa acabar com isso e então vamos fazer uma missão civilizadora. O fato é que isso é o maior cancro do ativismo do judicial. O ativismo judicial é fruto desta visão. Grande parte que o Supremo Tribunal Federal está envolvido em tantas coisas que não deveriam se meter é justamente dessa postura do ex-presidente do Supremo. Por isso, quando o novo ministro do Supremo, o novo presidente Fachin, objetivo apenas a autocontenção e um código de ética e o silêncio, é um bom contraste com que foi uma presidência marcada pelo excesso de ativismo judicial que tão mal fez a Suprema Corte.
Mota, eu tive uma conversa rápida depois dessa manifestação do ex-ministro dizendo que o judiciário ou o STF vive um momento em razão do caso do Banco Master. Mas a gente poderia elencar vários outros casos, né? A situação difícil não se deve somente em relação ao caso do Banco Master, mas eu acho que é um monte de coisas, talvez né, da Suprema Corte, isso acaba sendo muito delicado. O que achou?
Ainda bem que nós temos pessoas como o ex-ministro para nos alertar, né? Porque senão arriscava a gente nem estar acontecendo no Brasil hoje. Agora, as pessoas que estão prestando atenção dizem que isso é consequência natural de um processo que atrás. Tem gente que aponta o início no fatiamento do impeachment da ex-presidente Dilma, né? A Constituição manda, sofre impeachment, perde o cargo, perde os direitos políticos, mas ela não perdeu os direitos políticos, porque aquilo ali foi sujeito a uma interpretação, uma coisa meio autoral, meio desconstruída, né? Uma coisa muito moderna, que diz que isso começou no inquérito das fake news, um inquérito que está aberto até hoje, onde as pessoas são colocadas de acordo com um sentimento vago que ninguém sabe expressar muito bem. Agora, falar em momento difícil é um belo eufemismo, né? É como dizer que o Titanic tinha um problema de vazamento. Não se preocupem, é só um vazamentozinho. Uma das coisas que o escândalo do Banco Master confirmou é uma coisa que todo mundo já sentia, que os poderosos no Brasil vivem em um universo paralelo. É um mundo diferente onde eles seguem à risca uma das regras de Saul Alinsky. Saul Alinsky é o ideólogo da esquerda moderna americana e ele escreveu um livro chamado Radicais, onde ele ensina como os radicais de esquerda devem se comportar. E uma das regras de Saul Alinsky diz o seguinte: a gente faz, tem que fazer. Depois a gente veste nossas ações com a roupa da moralidade.
Quer fazer esse exercício também? O ministro difícil da Suprema Corte. Alguns episódios ao longo dos últimos anos, eu acho que acabam sugerindo como a inclusive a atuação de seus integrantes.
Volta no tema anterior que a gente estava falando de terceirização de responsabilidade. Não adianta atribuirmos a responsabilidade da fiança na corte como sendo apenas mais uma instituição que ninguém mais confia. Isso foi acontecendo ao longo do tempo por um processo relativamente rápido pelas suas próprias ações. Não tem essa. Daqui a pouco eles vão falar que é uma perseguição da Suprema Corte. Muitas vezes falaram isso. O próprio relator do processo que prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro falou que havia uma perseguição à corte. E que tipo de perseguição seria essa? Será que as pessoas, cidadãos comuns, resolveram perseguir a Supremo Tribunal Federal porque qual seria o motivo? Se voltarmos 10 anos atrás, como num país normal, ninguém saberia dizer o nome dos ministros. Se você vai em países sérios, onde há verdadeiramente uma sociedade funcionando de forma funcional, ninguém tem a menor ideia quem são os ministros, e se eles saem às ruas, ninguém sequer os conhece. Não sabe o nome e sequer os conhece. Eu fiz esse exercício em diversos países. Você tem alguma ideia de mencionar um nome de um ministro da Suprema Corte? Grande parte da população de países avançados não tem a menor ideia. Então, o que eu quero dizer é que no Brasil eles se tornaram protagonistas políticos. Não apenas sabemos o nome, como reconhecemos seus familiares, porque eles estão tão em evidência nas capas dos jornais por ações que eles próprios executam, que não adianta terceirizar e dizer que há uma busca por punir o Supremo Tribunal Federal, porque eles se tornaram atores políticos e passaram a ser protagonistas de ações onde eles não deveriam ser chamados, porque não é assim que manda a Constituição brasileira. Ou seja, não adianta agora falar que passa por um momento difícil. Eles cavaram esse buraco e se colocaram lá dentro. E eu acho que esse está um pouco mais difícil de sair do que os outros.
Pois é, o Beraldo sempre muito saudosista quando a gente fala da Suprema Corte, lembrando de nome de juristas que compuseram a Suprema Corte. Agora, o Musa toca num ponto importante, né? Essas figuras se tornaram muito conhecidas e há quem entenda que esse processo são dos julgamentos, né? Da TV. E aí também esse new style, né, que foi adotado pelos ministros, com rede social, participação em eventos, palestra aqui, corte na rede social. Acho que é um conjunto de coisas, né, Beró?
Pois é, começa com a TV Justiça, mas foi piorando ao longo do tempo. Ô Musa, eu convivi muito, quando jovem, com o ministro Oscar Dias Correia, que dirigia seu próprio Opala, ia ao centro, às vezes pegava o ônibus no Rio, conhecido como Frescão, que era o ônibus com ar refrigerado, com a maior tranquilidade. Ministro Célio Borja, uma das mentes mais iluminadas do direito brasileiro, dirigia seu próprio carro e viviam vidas absolutamente tranquilas, serenas, e eram respeitados onde quer que eles fossem, e tantos outros dessa época que eu tive o privilégio de conhecer. Agora não, tudo mudou. Nós falávamos da TV Justiça, mas depois da TV Justiça, em que os votos se tornaram longos, cheios de frases de efeito, depois vieram as redes sociais, depois vieram os internacionais, sempre com um patrocinador generoso. E aí tudo foi normalidade. Whisky em Londres, ao custo de 3 milhões de reais, é só mais um encontro dentre tantos outros. Pois bem, esse estilo de vida ele é incompatível com aquilo que o ministro da Suprema Corte precisa entregar, não só para a sociedade que espera que a justiça seja realizada, o J maiúsculo daquela justiça equilibrada, aquela justiça com a venda nos olhos, porque não distingue quem acusa e quem... mas olha estritamente para a letra da lei. O papel da Suprema Corte é aprofundar o conhecimento jurídico e aperfeiçoar a interpretação da Constituição brasileira, tendo em vista aquilo que os constituintes estavam determinando a época em que ela foi escrita. E sobre o comentário do ex-ministro, eu me lembro que durante o final do julgamento do Mensalão, a corte era presidida pelo então ministro Joaquim Barbosa e Dilma Rousseff indicou para a corte o agora ex-ministro Barroso. O ministro Joaquim Barbosa, vendo o rumo que o julgamento estava tendo, ou o seu desfecho, em razão dos julgamentos dos embargos infringentes, famosos, que serviram de plataforma para que o Mensalão não dessem nada, o ministro Joaquim Barbosa lembrou toda a sociedade brasileira, num discurso memorável, dizendo que se formou no Supremo Tribunal Federal todo o trabalho primoroso. Diferenças, infelizmente, certas opiniões devem ser descartadas.
Dávila, vocês listaram aqui nos comentários uma série de situações, cenários, distorções na aplicação da lei ou na interpretação da Constituição. E aí a gente precisa voltar na discussão sobre a criação ou não de um código de conduta, né? Entende-se que é preciso promover uma correção, estabelecer limites dados e fala-se que um código de conduta seria um instrumento mais adequado. Qual é o exercício que a gente deve fazer para o cidadão comum quando a gente fala que um ministro da Suprema Corte, que em tese tem preparo para avaliar os casos mais complexos, mas que não tem, muitas vezes, discernimento de tomar decisões simples sobre a sua atuação. Código de conduta é mais adequado?
O código de conduta é apenas um primeiro ato do Supremo reagindo a esta autocontenção necessária para evitar o que está acontecendo no Supremo. A insegurança jurídica, o ativismo judicial, tudo isso que vem prejudicando e distanciando a atuação do Supremo do seu papel de corte constitucional. Então, é apenas um gesto, vamos dizer, não é que vai mudar o Supremo, a mentalidade, mas é um gesto de começo. Hoje no Supremo é senioridade. O Beraldo lembrou aqui nomes. Eu vou dar um caso para você ver como a senioridade contrasta com absurdos cometidos, e isso no passado recente. Quando fake news, aquele inquérito arbitrário foi criado, contas inquérito por tempo indeterminado, sem definição de escopo, é uma barbaridade que não está na Constituição. Mas quando esse inquérito foi apresentado e começou a censurar, como foi a revista Cruzoé, depois streaming como o Brasil Paralelo, o Gazeta do Povo, tantos veículos censurados por esse absurdo criado, o ministro Celso de Mello, o decano no Supremo, no Logo que começou o inquérito, ele se manifestou absolutamente contrário. Eu até tirei um trecho aqui que eu faço questão de ler o voto de Celso de Mello. Ele diz o seguinte: a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República. Então, você vê que não é todo mundo, não dá para generalizar, tem que olhar caso a caso e a atitude de cada um. Por isso, o que Fachin vem fazendo com o Código é um contraste, como eu disse, à presidência passada de Barroso, que queria civilizar o Brasil por meio do Supremo. Está na Constituição. Papel não brasileira é civilizar o povo brasileiro. Não está. Então, como é que você está inventando uma coisa? Então, como um gesto, não deve ser exagerado nem o impacto, mas deve ser levado em consideração uma mudança de atitude nesse transatlântico chamado Supremo Tribunal Federal.
Pois é, olha, 19h17, 7h17 da noite e todas as notícias, ou mais ou menos, tratamos do caso do Banco Master. E agora tem mais uma informação, mais um destaque. Uma empresa do ex-prefeito de Salvador e governo da Bahia, ACM União Brasil, deu R$3.600.000 em pagamentos efetuados pelo Banco Master de Daniel Vorcaro e também a gestora de investimentos REAG, segundo apontamentos bancários feitos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. Essa informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Em nota, a ACM Neto confirmou que a empresa foi contratada pelo Master e pela REAG para prestar consultorias e disse que não houve irregularidade nos contratos, que foram encerrados após a conclusão do serviço. Começar essa rodada com o Roberto Mota, foram vários repasses, acho que mais de 40 transferências realizadas pelo Banco Master e também pela REAG para a empresa de ACM Neto, que justificou dizendo que prestou um serviço de consultoria, foi pago pelo serviço e após a conclusão do serviço, o contrato foi encerrado. Enfim, é preciso aguardar o avanço das investigações, né, Mota? Mas quando envolve Banco Master, Daniel Vorcaro, vários repasses e cifras na casa dos milhões, é preciso investigar.
É preciso muita cautela para analisar isso, Caniato. Por quê? Eu imagino que o Banco Master e a REAG devem ter contratado alguns serviços necessários que foram efetivamente prestados por um preço razoável. Então, não há nada demais em se prestar serviço de consultoria. Também não há nada demais em prestar serviço de consultoria de análise política. A gente vive num país onde tudo depende da política. E é natural que empresas contratem consultores para orientar as empresas. É natural que esses consultores sejam, muitos deles, políticos. Depois de tudo que a gente já sabe, talvez seja necessário explicar. Mas é preciso que a gente fique alerta, que foi muito por um dos meus amigos, o Fábio. A gente estava conversando sobre isso e ele disse o seguinte: olha, Roberto, a perspectiva é de que mais envolvimento de pessoas com o banqueiro, quanto mais nomes a gente ouvir, menor a probabilidade de que alguém seja punido. Sendo que a estratégia é: vamos vazar tudo, todo mundo é culpado, e aí, é óbvio, né? Se todo mundo é culpado, ninguém vai ser condenado.
Pois é, você, Bruno Musa, quais aspectos dessa notícia precisam ser trazidos e destacados? Qualquer notícia relacionada ao Banco Master passa a impressão, ou o leitor, o ouvinte ou o telespectador fica com o pé atrás. Mas é preciso, claro, aguardar o avanço das investigações. Mas que causa alguma desconfiança, isso causa, né?
Mas já se tornou óbvio também, a desconfiança talvez tenha causado lá atrás, né, Caniato? Agora já se tornou muito óbvio. Vou fazer de novo aquela crítica, eu e o Moto aqui, sobre não sabermos bem definir o que é o centrão. Quem é uma pessoa, o que é uma pessoa de centro? Ora, eu posso escolher para um lado ou para o outro, não tenho uma opinião mais clara a respeito das coisas, sem juízo de valor, tenha a opinião que você quiser. Eu não consigo entender e definir o que é de centro. Ora eu defendo uma coisa, ora eu defendo outra. Para esses políticos, eu realmente entendo, porque eles vão para onde for mais conveniente. Ah, se for conveniente nesse momento, eu defendo pautas. Se for conveniente, eu defendo as pautas mais à direita, aonde há mais interesse para cada um. Não há ideologia, há um jogo a ser jogado. Interesses e incentivos para que eles pulem o outro do muro. Dito isso, não me tipo de surpresa. Veja, eu sempre falo o seguinte: a gente está comentando a respeito de organizações criminosas, ou como a máfia funciona, que é muito parecido a organizações criminosas. Como é que eles fazem? Eles extorquem a população, amedrontam a população, os fazem. E você não tem muito a quem recorrer, afinal de contas, eles comandam aquela região. Como, por exemplo, era em El Salvador ou em muitos territórios brasileiros. Por que isso? Me fala uma diferença da forma como essas pessoas que estamos comentando, todos aqui atuam. Eles simplesmente tomam grande parte do que nós produzimos e não temos como recorrer. Não há consentimento. Se você quiser criticá-los de maneira mais dura ou veemente, você pode ser taxado como antidemocrático. Afinal de contas, você não quer sustentar isso que é o status quo. Basta fazer isso e chamar de justiça social que você é tido como fascista. Sai do jogo, você não quer o bem dos pobres. E continuamos aceitando e financiando tudo isso. Essas pessoas fazem parte, grande parte, desse corpo político que agora estão aí com cada um desses nomes e sobrenomes, incluindo do Centrão, como a gente está falando aqui. Me surpreende? Zero. Essa é a dinâmica da política brasileira.
Pois é, ACM Neto já foi prefeito da capital do estado da Bahia e agora é pré-candidato ao governo do estado. Ele possui uma empresa e essa empresa foi remunerada pelo Banco Master e também pela REAG. Essa empresa prestou, segundo ele, serviços de consultoria, algo em torno de 3 milhões e 600 mil reais. Você, Cristiano Beraldo, a relação entre agentes políticos, Daniel Vorkaro, prestação de serviços. Uma empresa é bem remunerada e muitos questionamentos a respeito dessa proximidade. Bom, é preciso comprar.
Olha, Caniato, eu acho que o ACM Neto, que a história de atividade política, exerceu vários cargos, tendo sido prefeito de Salvador e agora salvo engano, primeiro colocado nas pesquisas para o governo do estado da Bahia. Aliás, a Bahia urgentemente de uma renovação, tá? Porque vão de mal a pior, não apenas econômica, infraestrutura e na questão da criminalidade. ACM Neto, ele teve uma trajetória política de muito sucesso, mas pelo que a gente está vendo, quando ele resolveu migrar, então, da área pública para a área privada, ele já descobriu que precisa melhorar as suas habilidades de negociação, porque eu arrisco dizer que ele foi até tapeado aí pelo Daniel Vorkaro, que pagou esse valor por mês, né? Eram 3 milhões e tanto por mês, só para um escritório de advocacia. Depois pagava mais 1 milhão para o Guido Mantega. Então, 3 milhões ali ao longo de, sei lá, 12, 15 meses. Para o padrão master não era lá grande. Receber esse dinheiro não é o problema. O problema é se o que causou o recebimento tem algum ali indício de crime. Até agora não parece que isso foi apresentado. Portanto, essa notícia ela não necessariamente depõe contra o ACM Neto. Entretanto, me chama muita atenção o fato de que a emissora recebe a informação sobre o ACM Neto. Isso que aconteceu foi em 2023, 2024. Nós estamos em 2026. As autoridades tomaram alguma medida? Houve ou não chegaram a alguma conclusão? Há alguma coisa errada? Porque se há alguma coisa errada e as autoridades nada fizeram, se omitiram. Precisam ser responsabilizadas. Agora, se essa informação estoura porque eles querem falar mal do ACM Neto, vocês me desculpem. Há uma canalice sendo praticada e aí a emissora serve de canal para consumar a canalice. E esse é o Brasil que a gente vê. Há um grupinho que decide de quem eles vão vazar informação, de quem que eles querem atacar. E aí a gente fica, como brasileiro, indignado, mas no fim a gente serve de instrumento para que esse grupinho do poder vá conduzindo a opinião pública. Parem de nos fazer de trouxa, tragam a informação completa. Qual é o tipo de serviço prestado? Por que que não foi feito nada em relação a esses valores recebidos se chamaram a atenção do COAF? Se foi feito e nada foi encontrado, por que agora virou notícia? Então, é cansativo a gente ver isso no Brasil e é cansativo ver como nós, a opinião pública, somos manipulados para embarcar em determinadas narrativas.
Você, Dávila, quais aspectos das informações que foram divulgadas pelo O Globo você gostaria de trazer? E também tem um aspecto que envolve a pré-candidatura de ACM Neto. Deixa eu só chamar um break da rádio, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a varejista de moda Marisa fechou as portas de uma de suas lojas mais emblemáticas e talvez de maior visibilidade, a unidade da Lista, ali pertinho, Espio, São Paulo, Assis Chateaubriand. Esse fechamento de uma unidade tão conhecida, né? Funcionou, aliás, essa unidade por 15 anos, é o símbolo do processo de reestruturação que a Marisa passa desde 2022, com mudanças na administração, com fechamento de lojas e também mudanças nas estratégias da companhia. Aliás, eu falei em fechamento de lojas, a rede fechou mais de 100 lojas nos últimos anos.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O INSS não vai te salvar, o dinheiro não tá lá. A aposentadoria média hoje em dia, gente, é de R$ 1.863. E remédios e plano de saúde não entram nessa conta. Se você continuar esperando, vai trabalhar até não aguentar mais e ainda assim terminar contando moedas. Mas existe outro caminho. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do meu workshop O Fim da Aposentadoria. Você vai aprender como organizar as suas finanças e começar a construir sua própria aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, coisa boa.
35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. No...
De Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, mensagens mostram a proximidade entre Daniel Vorkar, banqueiro do Banco Master, e integrantes de partidos do centro. E aí a informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo, uma empresa de ACM Neto, ele é o vice do União Brasil, teria recebido aí pouco mais de 3 milhões e meio de reais para um serviço de consultoria para o Banco Master. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Um outro destaque: o Senado aprovou o projeto que cria mais de 17 mil cargos no governo, além de liberar reajuste para várias carreiras do Executivo. Essa proposta foi relatada pelo líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, que fala em beneficiar milhares de servidores, enquanto as novas vagas causarão impacto, anote aí, 5,3 bilhões de reais só neste ano. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. Começar essa rodada com o Bruno Musa, a gente sempre trata aqui das questões fiscais, dos desafios do governo, e agora tem essa notícia, a criação de 17 mil cargos a um custo de 5,3 bilhões de reais anuais. Musa.
É, tem dinheiro de sobra, né? Temos superávit sobrando para trazer previsibilidade, para trazer sobra de caixa para que a gente possa investir, não tá com problema de roubo, de corrupção. Obviamente, essa é um tanto de indignação que estamos vivendo hoje em dia no Brasil. 17 mil cargos é muito mais, é um cabide de emprego. O Brasil ele tem volta de 12, 13 milhões de funcionários públicos, e nós temos uma baixíssima produtividade. Deveríamos ter muito mais capacidade de discutir hoje em dia o incremento de idade. Mas não, a gente com roubos tão obscenos e cenas tão lamentáveis como a gente continua assistindo, e mantém um Estado cada vez mais inchado, como se o problema do Brasil fosse a falta de funcionário público, a falta de cargo ou toda essa ineficiência. O problema do Brasil não é falta de dinheiro, é sim a má alocação dos recursos e muito mais essa máquina inchada, ineficiente e corrupta por natureza, até quase eu diria por definição da coisa. O governo é populista por natureza, uma mentalidade, eu não estou falando só desse governo atual, falando no geral, pode incluir aí ideias do Centrão, de legislativo, de tudo. Quando nós controlamos qualquer tipo de ação que no fim do dia controla preço, como por exemplo, definição de taxa de juros, impressão de moeda, você acaba controlando taxa de juros e matando o sistema de preços. Sem sistema de preços, você mata o sistema econômico. Você investe mais ou investe menos? O preço te dá essa definição. Quando você tem um governo que intervém através de populismos, você faz uma alocação de recursos errada. Ou seja, eu vou investir num lugar onde não vai ter gente morando, vou construir uma ponte onde não passa pessoas, afinal de contas os preços estão controlados, eles me deixam cego. E é justamente isso que a gente está vendo. Será que o Brasil precisa de mais cargos ou é o momento realmente de eu fazer populismo? Tem uma frase, muito nisso, que é um economista que chama Murray Rothbard. Ele falava o seguinte, abre aspas, o Estado é uma organização coercitiva que subsiste em um sistema legal regularizado de roubo de impostos em larga escala. É fácil ser solidário se os outros estão sendo forçados a pagar os custos. Nesse caso, somos todos nós que estamos pagando o custo de um populismo cada vez mais deficitário.
Pois é, e várias menções aqui ao processo eleitoral, né? O tal do pacote de bondades para várias áreas, né? Porque imagine 17 mil cargos sendo criados, 17 mil pessoas que têm familiares, então você pode multiplicar 17 mil vezes 4. Potencialmente é uma quantia que poderia, inclusive, simpatizar com aquele que tomou a medida. Você, Cristiano Beraldo, as medidas que são tomadas, sempre de olho em um processo eleitoral.
Vejam só a medida que incha a máquina pública. Não apenas com 17 mil cargos, mas um custo adicional por ano que ultrapassa 5 bilhões de reais. Num orçamento de um país absolutamente inviável, que no ano que vem terá dificuldade de pagar conta de luz. Agora, quando a gente observa quem relatou essa matéria no Senado Federal, nós percebemos que o líder do governo, Randolph Rodrigues, é do estado do Amapá. No estado do Amapá, existe um município de Taubal em que 93% da população vive de Bolsa Família. Como é que você pode esperar que uma cidade com esta dinâmica econômica, em que simplesmente não há emprego, não há pessoas para trabalhar, todas vivendo do chequinho do governo. Que tipo de inspiração chega ao senador do Amapá, Randolfo Rodrigues? Esse tipo de atitude, esse tipo de proposta de transformar a população brasileira cada vez mais numa população completamente dependente, ou de um emprego público ou de um chequinho do governo. O problema é que cada vez menos pessoas estão executando atividades que geram arrecadação, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais pagar essa conta. Mas eles não param. Eles dão de ombros para nós e ficam interessados simplesmente em atender o funcionalismo público, que vai muito além desses 17 mil novos cargos, mas essa mensagem, o funcionalismo público está sendo fortalecido, eles ignoram o que acontece no mundo. Eles ignoram o fato de que a mão de obra está vivendo um desafio mundial para se reinventar, porque a inteligência artificial, os avanços lógicos, está transformando o mercado de trabalho. E o Brasil faz o quê? Vamos nos abraçar à ineficiência do serviço público, que entrega muitas vezes um serviço medíocre à população, e vamos aumentar o tamanho do problema. É absolutamente vergonhoso. É absolutamente reprovável. Não que Randolfo Rodrigues, que tem um mau exemplo do seu estado, colocou milhões de reais do dinheiro dos aposentados estaduais no Banco Master, que agora virou pó. Mas me espanta este Senado Federal, que já tem uma participação de inúmeros senadores que foram eleitos prometendo virar o jogo, prometendo transformar o Brasil, prometendo transformar o papel do Senado Federal, mas que se calam e se ventes diante de...
Trata aí os desafios da administração pública, né? E com o desafio fiscal, o rombo nas contas públicas, é sempre mais difícil você abrir vagas no serviço público. A discussão é como fazer mais e melhor com menos postos de trabalho. A discussão é como você enxuga a máquina pública e entrega serviços melhores. A atual administração vai na contramão disso.
Com certeza, Caniato. Se nós tivéssemos aquele Senado da ficção científica, que era um Senado de direita, que é um Senado comprometido com a reforma do Estado, sabe o que o Senado deveria ter aprovado? Um projeto assim, está congelada qualquer contratação de funcionário público até se aprovar uma reforma administrativa onde tenha carreiras claras, com critérios claros de desempenho e mensuração de performance de cada servidor. Isso seria um Senado responsável, seria um Senado alinhado com o desejo da população de que quer ver um público de qualidade. Hoje, o nosso público tem que saber a carreira do servidor, todo mundo chega ao topo por tempo de serviço. Mérito. Em qualquer trabalho que você tenha, você só chega ao topo da carreira por mérito, pelo teu desempenho, pelo que você fez, pelo serviço prestado. Não, no setor público é só por tempo de serviço. Você senta na sua cadeira, pendura o seu paletó, vai tomar café o dia, garra, e aí daqui a 10 anos, 15 anos, você está no topo da carreira ganhando lá o teto. É um absurdo isso. Então, a reforma administrativa, ela é fundamental para valorizar o bom servidor. Ganhar mais. Ele não quer se perder neste mundaréu de gente incompetente. Também como um dos maus funcionários. Se tivesse um Senado de direita, teria vetado esse projeto absurdo, que vai fazer o quê? Aumentar a conta pública em 5 bi. Sabe o que vai acontecer? Depois tem que aumentar a taxa de juros. E aí os 80 milhões de brasileiros inadimplentes vão ficar ainda mais inadimplentes, pagando uma taxa de juros ainda mais alta sobre os empréstimos tomados. Por quê? Porque a dívida pública cresce. E o Banco Central tem que colocar o pé no freio e aumentar a taxa de juros e passar a conta para todos nós como bem usa. Então, Senado de direita é ela toda a contratação até forçar o Congresso Nacional e o Senado a aprovar a reforma administrativa. A partir daí, com carreiras claras, regras claras, nós vamos valorizar o bom servidor público e repensar como fazer esta recomposição dos quadros da administração pública.
Pois é, o Antônio Luiz falou aqui no chat, melhor colocar IA no executivo, legislativo e judiciário, eliminaria a corrupção e a incompetência. Obrigado pela mensagem, várias pessoas participando também na nossa enquete, mais de 8 mil votos no YouTube. Então eu queria que você, se puder, se pouco a gente traz aqui quais são os mais votados. Da Jovem Pan News, o percentual de endividamento das famílias chegou a 80% em fevereiro deste ano, que de acordo com a nova pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foi divulgada hoje, inclusive, traz esse número assustador. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes, as informações desse levantamento. Seja bem-vindo, Matheus. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, esse número representa o maior índice da série histórica, é isso mesmo?
Pois é, um recorde e nada positivo, né, Caniato? Uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Como você bem disse, então, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e também do Turismo divulgou esses dados hoje que apontaram mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. 80,2% o número exato. No caso, o que representa essas dívidas são quando as famílias alegam que tem ali prazos a vencer de boletos, financiamentos, parcelas, no caso pode ser do cartão de crédito, parcelas de veículos, do imóvel, cheque especial, carnê de lojas ou crédito consignado, mais de 80% segundo essa pesquisa. No caso, é sim o maior número da série histórica referente ao ano passado, o mesmo período, isso que essa pesquisa é referente a fevereiro desse ano, tá, Caniato? O mesmo mês do ano passado, fevereiro de 2025, teve cerca de 4% de aumento. Esse número tinha até dado uma diminuída. Nos últimos 3 meses, tinha sido uma queda constante, não uma queda muito relevante, mas a cada mês uma pequena queda na porcentagem, até que em fevereiro, novamente, bateu o recorde histórico. Então, a gente fala de mais de 80% das famílias do Brasil tem dívidas hoje, Caniato, segundo esse levantamento. Esse número também é destrinchado. No caso, cerca de 16% das famílias se consideram muito endividadas. 31% mais ou menos endividadas e 32% pouco endividadas. O que chama atenção é que apenas 19% dos entrevistados pela CNC, então, apontaram não ter nenhum tipo de dívida. Esse que é um levantamento feito praticamente todo mês e que entrevista, em média, 18 mil famílias do Brasil, de todos os estados, mais o Distrito Federal. Claro, né, Caniato, que a gente fala de um país com mais de 200 milhões de habitantes, mais de 18 mil famílias entrevistadas é um número ainda que é apenas uma parcela do montante. Dá para se ter uma ideia de que realmente muitas das famílias, a grande maioria, e segundo a pesquisa, quase na totalidade, estão endividadas no Brasil.
Pois é, Matheus Dias trazendo os detalhes desse levantamento. Obrigado pelas informações, Matheus. Vou trazer os nossos comentaristas. Bons pontos para destacarmos em relação ao endividamento das famílias brasileiras. Enfim, Mota, quais detalhes você gostaria de destacar? Acho que dá para falar sobre falta de educação financeira, sobre o brasileiro médio que ganha pouco e tem muitas contas, ou má administração dos recursos, enfim, acho que tem alguns pontos para discorrermos, né?
Há vários fatores que contribuem para isso. Primeiro é a interferência constante do governo em todos os aspectos da vida do país. Interferência para atrapalhar, né? Atrapalhar tanto os empreendedores quanto os trabalhadores. Segundo é a obsessão com o imposto, porque o Estado brasileiro não faz nada sem antes enfiar a mão no bolso do trabalhador. E aí, depois de atrapalhar a criação de empregos e de confiscar boa parte do dinheiro que a gente ganha, o próprio Estado estimula o cidadão a resolver a sua dificuldade financeira contraindo empréstimos. Faça um consignado, pegue aqui um empréstimozinho, assine essa autorização para o INSS descontar na sua folha de pagamento. Olha, isso é uma jogada de mestre, ou, se vocês preferirem, de master.
Boa. Eu me lembro também de um boné. Eu tenho um boné azul com o seguinte slogan: tire a mão do meu bolso. Quem criou esse slogan é o Dávila. Você, Dávila, o endividamento das famílias brasileiras chegando a quase 80% aqui no Brasil.
Tire a mão do meu bolso, Caniato. É isso aí. 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. 8 milhões de empresas estão inadimplentes. Recorde de número de empresas fechando no país. E aí, Caniato, o Bruno Moza, que é o nosso especialista no assunto, não tem educação financeira para uma taxa de juros média para o brasileiro a 60%. Mas só se ele vender droga, ele consegue ter uma margem para ter mais de 60% e pagar a taxa de juros do empréstimo. Isso não existe. Isso é um roubo. Agora, isto é fruto de um governo irresponsável que gasta como se não tivesse amanhã. Isto é fruto de governo que mete a mão no nosso bolso para pagar rombo de estatal. É este o governo que funciona. É o governo que faz o desconto ilegal do INSS. É isso. Então, Caniato, neste mundo da irresponsabilidade, do desgoverno descarado que mete a mão no nosso bolso, é arrecadação recorde de imposto mês sobre mês. Todo mês a gente bate um recorde de arrecadação. Como é que o Brasil é recordista de arrecadação e as contas públicas continuam um desastre, a taxa de juros subindo e nós temos 80 milhões de brasileiros inadimplentes? Como é que você imagina? São 80 milhões de famílias que estão desesperadas, não conseguem dormir, não conseguem honrar seus compromissos, não conseguem pagar suas contas. Tudo isso por causa desse governo irresponsável. Aliás, nós deveríamos ter taxa de juros civilizadas se tivéssemos responsabilidade fiscal. Isto aconteceu nessa transição de outro governo petista irresponsável, de Dilma e do Rousseff, que também a taxa de juros estava a 14%, só de ter entrado o presidente Temer e criado o famoso teto de gasto caiu para 6%. É isso que mostra a responsabilidade. Então, gente, 80 milhões de inadimplentes, não se esqueça, a culpa não é sua, é deste governo irresponsável que colocou essa espada na sua cabeça, cobrando a taxa de juros mais alta do mundo para financiar a irresponsabilidade do gasto público.
Pois é, e início de ano costuma acontecer isso, né? Porque tem os gastos extras. Tem que pagar o IPTU, o IPVA, a matrícula da escola, enfim, o material escolar, são vários gastos adicionais e muitos acabam se endividando. Você, Musa, o Musa sempre quando pode traz essa informação referente ao endividamento das famílias brasileiras, a inadimplência, algo que surpreende pelos números altíssimos, né, Musa?
Então, nós estamos no recorde do endividamento das famílias, das empresas, e nós estamos também no recorde do endividamento do Estado, que ultrapassou 10 trilhões de reais num déficit de 8,5% do PIB, quase não tem paralelo na história, principalmente entre os países pares emergentes, tá? E é o que o Dávila falou, você arrecada muito mais, todos os meses bate recorde e teu rombo continua crescendo. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender que teu problema está nos gastos. Claro que eles vão dizer que o problema é da taxa de juros do Banco Central, que agora é, digamos, meio independente. Então vamos pegar os dados do Banco Central, porque eu gosto de refutar com números. Vamos lá. Qual é a média da taxa Selic nos governos anteriores? Fernando Henrique Cardoso, de 99 a 2002, 19,8. Lula 1, 18,4 de média. Lula 2, 11% de média. Dilma 1, 9,9. Dilma 2, 13,4. Temer, 9,3. Como o Dávila falou, ela caiu. Estou falando aqui a média. Dilma, ela caiu, foi para 9,3 de média. Afinal de contas, a Dilma subiu no segundo mandato para 14,25. Bolsonaro, 6,3%. Lula, agora atual, 13,3%. Será que a culpa é sempre do Roberto Campos Neto? Quando a gente olha nos últimos 25 anos, o governo Lula e Dilma mantém as taxas de juros mais altas, médias, qual é o ponto em comum? Gastos exacerbados e incremento do gasto público, muito acima das receitas. Ponto final.
Rápida parada para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Voltaremos em 1 minuto e 20 com mais notícia, mais análise. Eu conto com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital. Ou no celular do mundo.
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Adias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JovemPan5 no site adias.com.br. Ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br, mais uma casa do tradicional grupo Sala VIP, no charmoso bairro do Ipiranga.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Digitais. Recebendo a Rede Jovem Pan, conectada agora em Os Pingos nos Is. Vamos falar de eleições, articulações, levantamentos, pesquisas? Teve uma pesquisa realizada pela Quest, divulgada hoje, que mostra que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados numericamente, os dois com 41% das intenções de voto no cenário de segundo turno. É a primeira vez que os dois candidatos aparecem empatados numericamente. A vantagem do presidente era de 10 pontos em dezembro. Passou para 7 em janeiro, 5 em fevereiro e agora não existe mais. Na pesquisa anterior de fevereiro, Lula tinha 43% e Flávio 38%. Cenários, claro, de segundo turno. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, é preciso, né, Beraldo, olhar para essa performance de Flávio Bolsonaro, porque não dá para falar, é genial Quest, não. Todos os levantamentos de praticamente todos os institutos, houve uma elevação substancial de Flávio Bolsonaro, e com metodologias distintas também. Ele estourou a bolha do que se chama de bolsonarismo, Beraldo? Um minuto.
Sem dúvida alguma, estourou, mas não foi pelo seu discurso, não foi pelos seus lindos olhos, digamos assim, né? Como diz a expressão popular. O que acontece é que essa eleição, neste momento em que as propostas não estão sendo discutidas, ela trata da rejeição ao outro. E claramente o governo Lula, pelos resultados que tem apresentado à população brasileira, sofrerá com uma rejeição crescente, até porque daqui até o final do ano não haverá boas notícias a serem dadas a nós. Portanto, Flávio Bolsonaro cresce nesse vácuo de realizações do governo Lula e agora precisa administrar bem as repercussões do caso Master e começar a falar o que de fato ele quer propor para o Brasil.
Dávila, essa elevação tem a ver com o sobrenome, mas tem mais a ver com a adoção desse Flávio moderado? Um minuto.
Primeira coisa tem a ver com 51% desaprovam a gestão Lula. Se você desaprova o governo, você está procurando um candidato para votar para substituir o governo. E, claro, vem nadando de braçada e sozinho, quase, porque os outros candidatos decolaram. E isso mostra a força do nome Bolsonaro, consolidou o voto do Bolsonaro e ganhou parte do voto dos independentes. Então, coisa importante para ele. Outro número que chama atenção é a corrupção, saltou como hoje o principal problema. E isso, Caneato, vai continuar muito quente, porque o Banco Master, as minisséries só está começando, longo caminho pela frente, muitos capítulos aí. E a outra coisa é o que nós debatemos o dia inteiro aqui, a piora na economia. Então, a economia piorou, o governo, por metade da população, corrupção. Como é que esse governo vai conseguir vencer a eleição? Eu não vejo a menor chance para esse governo vencer a eleição. Agora, o resto depende da direita.
O diagnóstico, 50 segundos.
É mais uma pesquisa. Eu não vi, assim, muita novidade. O Flávio Bolsonaro continua com a estratégia de campanha, se mostrar como um candidato ponderado, moderado, que merece confiança. Enquanto ao candidato do governo, ele continua colecionando a coleção de declarações cada vez mais infelizes.
Essa elevação de Flávio Bolsonaro pode fazer com que algum candidato ou pré-candidato desista, Bruno Musa? Um minutinho.
Nada nos surpreenderia, né? Pode ser que sim, mas eu acho que isso aqui está pintando mais ou menos como aconteceu no Chile. A gente acabou vendo o segundo turno entre o Cast e a presidente que se auto-intitulava comunista, né? Eu não lembro o nome dela exatamente. Aí foi para o segundo turno os dois e depois teve realmente uma união da direita estratégica e foi uma lavada no segundo turno. Se realmente tivermos um mínimo de inteligência e coerência para tirar o país desse lamaçal, como o Dávila sempre fala, olhando a matéria, faz pesquisas, ela te ganha essa eleição, né?
Pois é, inclusive nós publicamos a seguinte pergunta no nosso chat, também no nosso portal de notícias. Qual candidato da oposição tem mais chances de crescer e disputar o segundo turno para a presidência? Vamos colocar os resultados na tela. Flávio Bolsonaro... Não é esse o resultado. Tudo bem, eu tenho aqui. Se não tiver a arte pronta, aí eu dura. Então, colocamos as quatro opções dos quatro mais citados, Sonaro 88%, Ratinho Júnior ficou com 7%, empatado com Ronaldo Caiado, e Romeu Zema com 5%. A gente agradece a todos que participaram, Flávio Bolsonaro bem à frente dos demais. Amanhã uma nova enquete, reforçando o agradecimento a você. Um abraço aos nossos comentaristas, voltaremos amanhã com mais Os Pingos nos Is. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Boa noite, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets.
Está
no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, mudança do clima.
Preocupada com os impactos de fenômenos climáticos intensos, Companhia Nacional de Abastecimento propõe estratégia conjunta com 19 países.
A ideia é que nações latino-americanas tenham resposta conjunta e rápida em situações de calamidade.
Brasil.